Boa tarde a todos os presentes. Vamos abrir aqui a nossa 11ª audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Ouro Preto para prestação de contas da Prefeitura, né, referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Janeiro, fevereiro, março e abril. Presentes aqui vereador Wander Buquerque, vereadora Regina Braga, nossa assessora parlamentar aqui, Débora, assessor, né, do... Apresentando o Chiquinho. Vem chamar de Celinho, né? Aí não, né, Silvinho? E, representando a prefeitura, o poderoso Luiz, né? Anos e anos aí de contabilidade pública, ele que vai explanar. Por favor, Luiz, fique à vontade, viu? Nosso fotógrafo oficial, Cachorrão. A Top Cultura presente.
Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para cumprir o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela reporta a Constituição, artigo 66, onde a cada quadrimestre, final de cada quadrimestre, daí a 30 dias, os entes federativos deverão apresentar como que está se caminhando a execução do orçamento do dinheiro público, como que está se gastando no decorrer do exercício financeiro. É assim, é uma... audiência de extrema importância, porque dá para se analisar para e passo, né, a cada 4 meses, dá para se ver como que está se executando aquilo que é cobrado da gente, os impostos, a receita de modo geral, o dinheiro público, né, como que está se gastando. E para mim, mais uma vez, não é surpresa ver a Câmara vazia, desde muito tempo que eu venho aqui, está sempre assim, mas quem está nos ouvindo, dá para ter uma ideia dos números. Relatório de gestão fiscal. Gestão é gerir, é gerenciar o fisco, os impostos, né, o dinheiro do povo. Além de mostrar como que está sendo a receita e a despesa, principalmente a despesa liquidada, e ela refere-se a um direito líquido e certo daqueles prestadores de serviços ou fornecedores ao município. Eles já emitiram a nota fiscal, aqueles o que tem para receber. Então, a gente mostra a receita realizada em cima da despesa liquidada. Dentro de isso, a gente está falando de janeiro, fevereiro, março e abril de 2016. Então, como eu já disse, o que manda os municípios fazer isso? É o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, junto com a Constituição. Está escrito assim, ó, até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição. Então, vamos falar da receita, né? Primeiro a gente fala do recurso, do dinheiro, para saber depois como que está sendo gasto. As receitas, existe uma certa codificação, chamamos de receita tributária, de contribuições, patrimonial, são vários apelidos que se dá ao dinheiro, ao modo como que se arrecada os impostos. No caso da receita tributária, é uma receita assim, essencialmente própria do município, aquela que é de competência do município de arrecadar, porque nela tem o IPTU, né, o famoso IPTU, ITBI, o ISS, que é aquela taxa de prestação de serviço. Qualquer prestador de serviço, se você vai no dentista, ele fez o serviço lá, fez a obturação no seu dente, aquele serviço, ele está pagando por ele, o ISS. E também tem as taxas. Então, a receita tributária são os impostos e são as taxas. Taxa de alvará, essas coisas aí. Além disso, temos também as receitas de contribuição. Nessas receitas, a principal receita, que a maioria, né, 90% dessa receita, é a receita de contribuição para a iluminação pública. Antes, a iluminação pública, vocês lembram, ela era uma taxa, mas como é que você vai... Por isso que passaram como contribuição, porque como é que você vai tarifar a iluminação pública? Quanto que eu gasto de iluminação do poste? Não sei. Quanto meu vizinho gasta? Não sei. Então, tiraram de taxa e passaram para a receita de contribuição, que é a contribuição para a iluminação pública. Na nossa conta de energia elétrica, vem lá uma mordida, né, daquele valor, tem lá a contribuição que a gente dá para pagar a iluminação pública. A receita patrimonial, no caso do município, ele tem aluguéis, imóveis alugados. E porque o valor é pequeno, mas onde o valor maior que entra aí são os rendimentos dos recursos recebidos. O município recebe transferências, todas as receitas que ele recebe, ele aplica. Esse rendimento que dá dessa aplicação é chamado receita patrimonial. As receitas de serviços, prestação de serviço, principalmente que compõem essa receita, são as TBOs, que é aquelas tarifas básicas operacionais lá do SEMAI, onde a gente paga esgoto e água, né? É uma tarifa fixa. E as transferências correntes. Gente, as transferências correntes é o valor, é o maior que a gente tem. Nele é que vem as transferências que suporta a maioria das contas do município, de todos os municípios, de todos os entes federativos. No caso do município de Ouro Preto, cerca de 87% da nossa receita são as transferências correntes. Ali que tem essa sigla, parece nome de micróbio, que a gente vê, FPM, CMS, minha filha que fala, papai, que é isso? Não, isso é código. FPM, CMS, PVA, IPI... a lei complementar lá, chamada Lei Candir, essas coisas, que são as nossas principais, são as transferências estaduais e federais. Além dessas, tem a CEFEM, também é uma transferência, e transferências de convênios. Todos esses valores entram aqui nesse 103. E outras receitas correntes. Por que outras receitas? Nessas outras receitas correntes, tem... dívida ativa, né? Pagamento de juros, multas de dívida ativa, da própria dívida ativa e por aí afora. Além disso, depois disso a gente já entra nas receitas de capital. Receita de capital...
Ô Luiz, só um minutinho.
Claro.
Essa receita patrimonial de aluguel, o que, que é mais? O que...
Eu não explodi esse valor aqui, não. A soma dela toda, das 954 mil.
Até agora, né?
90% ali, ó, é receita de rendimento de aplicação financeira. Porque os aluguéis que o município tem dos imóveis aí, não é um valor muito grande, não.
Ah, tá. E
a maioria ali é rendimento de aplicação.
Ah, tá.
Tá certo? E as receitas de capital, o município é muito carente da busca desses recursos de receita de capital. É uma das formas que eu acho que dá para se reduzir. Vamos dizer, como é que a gente consegue reduzir permanentemente uma despesa? Eu penso que é deixar de fazer investimentos com recursos próprios, fazer investimentos com receita de capital. Se a União, mesmo o Estado... está jogando, manda, fala assim, faz o projeto e vem dinheiro, então vai lá, busca esse recurso e aplica-se em obras, etc, etc, e com isso o município diminuiria o valor que ele investiria, gastaria com obras, etc.
Ô Luiz, vocês estão vindo
Luiz.
Oi?
Da Vale, dessa marca, esse recurso extra?
Eles estão aonde? A respeito ali da receita de contribuições, onde fala... tem aquela questão da taxa de iluminação pública.
Ah, sim.
Ela vai estar mais à frente ou ela já está inclusa tudo ali?
Não, eu juntei tudo ali. Ó. Receita
mas você teria esse valor específico?
Tem.
Na última você...
Tem sim. É porque eu peguei e juntei tudo ali. Dessas receitas de contribuição, aqui tem duas receitas. Aqui, elas são compostas por duas receitas. A contribuição de iluminação pública e a receita do regime próprio de previdência social, que é aquele, do FUMOP, que às vezes desconta, né? Receitas previdenciárias.
Está aquela mesma média, 250 mil mês?
Isso.
É mais ou menos isso mesmo?
Exatamente, isso mesmo.
E esses recursos estão vindo da Vale Samarco? Estão onde?
Eles estão em transferências correntes. É, eles entram aqui, a CEFEM está aqui.
Você tem o valor que veio esse ano?
Tem. Não, não aqui, mas esse ano, até abril, chegou cerca de 18 milhões. 18 milhões e 200, mais ou menos. De CEFEM, dessa regularização de débito.
A questão da Samarco, é só a partir do ano que vem que a gente deixa de ter a receita da Samarco, esse tempo que ela ficou paralisada?
Ou já esse ano? A partir de 2007, o reflexo...
2017.
2017,
a gente vai ter esse reflexo. Aí que a gente fica sem a receita da Samarco, esse tempo que ela está paralisada, não
é? Exatamente.
Isso? Hoje continua tendo a receita dela normal.
Normal. Aí, a partir de 2017...
Janeiro de 2017.
Já começa a diminuir. É, vai diminuir.
Não, né? Pelo tempo, né? Aquela...
É, do que vinha vai diminuir, né? Bastante, a partir de 2017. E as receitas de capital? Aí, gente, lá embaixo tem uma receita. Dedução, conta dedução para a formação do Fundeb. Essa dedução para a formação do Fundeb, o que que acontece? Das transferências que os entes federativos recebem, que os municípios recebem, transferências, algumas, não são todas, são aquelas constitucionais, que a Constituição estabelece que sejam enviadas aos municípios, que é o FPM, o IPVA, o IPI, o ICMS...
Um exemplo, a vereadora Regina hoje mesmo trouxe para a Câmara aqui a notícia que o Estado não está repassando dinheiro para a saúde...
Não está mesmo, não. Essa está aqui nesse meio, as transferências. Mas, continuando, esse Fundeb, dessas transferências que eu elenquei aqui, que são as transferências constitucionais, dá-se uma bocada, uma mordida de 20%. Esse 20%, todos os municípios contribuem, do que recebe 20%, e joga-se no fundo, chamado Fundeb. E vai juntando. Todo mundo jogou, descontou 20%, joga nesse fundo. Depois, há um rateio desse valor que foi arrecadado aos municípios. E esse rateio, ele é de acordo com o número de alunos, principalmente inscritos na rede pública. O município de Ouro Preto, por ser um município rico, você vê, ele recebe, as nossas transferências são grandes. Então, a nossa contribuição é bem maior. Nós tivemos, do 103, nós tivemos 12 milhões... Não do 103, das receitas, algumas que estão aqui. Nós tivemos 12 milhões e 100 de dedução para o Fundeb. E nós recebemos bem menos. Essas são as receitas. Eu fiz um parâmetro aqui, ó, o que foi realizado no primeiro quadrimestre e o que falta para realizar de maio a dezembro. As transferências de capital, nós... fixamos fizemos uma previsão de 11 milhões e 400 de receita de capital, mas até abril nós recebemos 732 mil, cerca de 6,42% só dessa receita.
Isso.
Oi?
Vou voltar aqui. Então a previsão lá, para esse ano, 2016, 336 milhões, não é isso?
É 311, porque desses 336, a receita bruta, você está certo. Não, Wander, está certo, porque a receita corrente bruta é 336. Mas, deduzindo o Fundeb ali, que é a contribuição para esse fundo lá, a gente fica com uma receita de 311.313.675.
Essa é a previsão, não é isso?
Essa é a previsão com a receita de capital.
Qual que é a proximidade dessa previsão? É 99%, 95%, o que que é?
Não, dá para você ver. Aqui, se nós tirarmos dessa receita 311, 313, que se a gente... Vamos dizer que como essa receita de capital, ela veio só 6 aqui, vamos dizer que ela nem vai acontecer. Então, a gente tem uma receita chamada receita corrente líquida, que é cerca de 300 milhões, 336 menos 36, né? 300 milhões. 300 milhões aqui. Então, vamos ver. A receita tributária fez-se uma previsão de 50. Nós já arrecadamos 20% dela. Se continuar nesse mesmo passo, nós vamos arrecadar 80%,
80%.
Né? Porque são agora, está vendo? Sucessivamente. Receita de contribuições, arrecadamos 25%.
Mas a receita tributária...
Em quatro meses, 25%. Aí, então, respondendo a sua pergunta, dessa previsão que fizemos, considerando o aporte, ou vamos desconsiderar, o aporte da CEFEM, que não é a receita constante, mas já que ele veio, está compondo, eu penso que nós vamos chegar aqui, principalmente...
Faz
esse cálculo já está feito para a projeção da LDO, a gente já fez. Nós devemos chegar esse ano numa arrecadação de 290 milhões, 292 milhões de 300.
Tá.
Eu
estou te fazendo essa pergunta porque ontem o secretário de Fazenda, ele esteve foi na rádio e colocando lá nas suas colocações, ele disse que a arrecadação deve ser em torno de 260 milhões, que caiu de 320 para 260.
Mas é isso tirando o recurso que a gente recebeu, que não é um recurso extra, que é exatamente esse valor. Você vê que é exatamente esse valor. 260 no máximo que a gente vai receber.
E voltaria a arrecadação, então, de 2012.
Exatamente. Então, a nossa receita está quase que em queda livre.
Por outro lado, a despesa está...
Porque você vê, FPM caiu, o ICMS, eu penso que ele nem vai cair tanto, não, porque combustível, iluminação, energia elétrica, né? Isso leva lá para cima, nosso ICMS. Então, é o resumo. A receita, ela é receita tributária, que eu já disse o que é, receita patrimonial, receita de serviço, transferência corrente e outras receitas. Para você ter uma ideia, eu fiz um gráfico ali para a gente ver como que representa as receitas no bolo total de arrecadação do município. Vejam bem, as transferências correntes, elas são 87% do recurso que a gente recebe. Depois vem a receita tributária, que são os nossos impostos e as taxas, né? E as outras lá são receita de contribuições, e assim dessa forma. Mas é mais para apresentar que 87% da nossa receita são transferências. Despesas. A despesa, ela... Eu separei também despesa corrente e despesa de capital, onde a despesa corrente, a gente tem principalmente gasto com pessoal e encargos, a gente paga juros da dívida, que o município tem uma dívida contratada, né? E outras despesas correntes, que são o custeio da máquina de modo geral, as prestações de serviço, a questão de material de consumo, essas coisas. Hoje, o município, ele até o primeiro... No primeiro quadrimestre, ele gastou, com pessoal, 44 milhões. Dá cerca de 11 milhões de folha a mês. Né?
Vou manter na mesma folha, então.
Na mesma folha. Outras despesas correntes, 31. Tá vendo? O custeio é muito grande. Investimentos. As despesas de capital. Foi fixado uma despesa de 24 milhões e o município até de janeiro a abril ele liquidou, tá gente, isso é despesa liquidada, é aquela despesa que já se tirou a nota, já fez o serviço. O município liquidou cerca de 1.440 de obras, vamos dizer assim, de investimentos. E a amortização da dívida, nós pagamos já 1.024. Mas, está vendo? Fixou apenas 720. Mas por que se pensou que ia pagar em 2016 720?
Já pagou
1 milhão até hoje. Mas isso porque o orçamento, ele veio para a Câmara em setembro, com essa previsão do que se estava se fazendo. Só que em novembro, o município fez um reparcelamento da dívida com o INSS. Aí essa dívida, esse reparcelamento inflou. Com isso, A nossa amortização aqui também aumentou. E a reserva de contingência, que é 1 milhão e 800. Da mesma forma, para a gente ver como que está sendo gasto, o pessoal, está vendo? Da despesa corrente, pessoal, 58% das despesas correntes isso é com o pessoal.
Até agora, nesse quadrimestre, né?
É. Isso de janeiro a abril.
Abril.
De janeiro a abril. Qual que é o teto?
53?
Não. Isso aqui é 58% do total das despesas liquidadas. Não é ainda, não cheguei no pessoal, do gasto.
Ah, tá.
Eu fiz um comparativo ali de receitas. Receitas correntes, considerando a receita arrecadada no primeiro quadrimestre. Receita corrente arrecadada, despesa liquidada. Esse menos esse, a gente está com um resultado de 31 milhões. E assim sucessivamente. A de capital, o município arrecadou 732 mil de receita de capital e liquidou 2.463.463. Isso, se recebemos 732 e liquidamos 2.460, significa que o município gastou com recurso próprio, né, de investimento, já liquidado 1.730.000. Receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida, ela significa? É um mês que a gente elege para a receita. Peguei no caso abril, pego a receita de abril e somo 11 meses anteriores. A soma de 12 meses é a minha famosa receita corrente líquida, que é a receita corrente líquida de abril, ela deu 293.714.031.22. Está vendo? Período de arrecadação de maio de 2015 a abril de 2016. Então, esses 12 meses aqui, ó, apurados, se a gente pegar abril, um ano para trás, de maio de 2015, de abril agora, nós arrecadamos 294 milhões. Essa é a nossa receita corrente líquida. Despesa com o pessoal. Desse 293 milhões que nós arrecadamos, tem um teto para se gastar desse recurso com folha. O limite é 54%. Mas a gente tem um limite prudencial que é 51,33% do 54%, que é o limite legal. O município, ele está, desse 293 milhões, se a gente pegar da mesma forma a despesa com o pessoal de maio de 2015 a abril de 2016, nós gastamos, do 293, 137 milhões. É um percentual de 46,77%. É isso aí. As despesas com educação. O município, a Constituição...
Então, quer dizer, esse percentual aí. É uma das justificativas que não podia dar o aumento, né, considerável aí para os funcionários efetivos, servidores, professores, é que o percentual já estava lá em cima, já estava no limite.
Isso, tá.
E ali a gente vê que está 46,77.
Mas você vê...
O aumento vai chegar quase no prudencial. Não.
Mas porque...
Pois é, e com esse aumento de 3,5...
Mas vê bem. Isso é de um ano. Mas se você pegar dentro desse 293 milhões aqui, ele tem 10 milhões e 200 de CEFEM, que o município recebeu em 2015, e 10 milhões e 800 que recebeu em 2015, mais 18 e 200. Esse ano dá 29 milhões.
18 da Samarco, não é isso?
18 e 200 mais 10, dá 29 milhões mesmo. Se eu tirar aqui, desse 293, se eu tirar 30, aí o nosso índice vai subir. Porque é um recurso que ele só veio, não virá mais. Ele está dentro dessa receita. Ele fez com que o nosso percentual de folha caísse. Mas se a gente deduzi-lo aqui, a gente vai ver que ele vai...
Entendi.
Disparar, tá certo? Educação. Então, não é toda a receita que o município recebe que ele tem que gastar 25% com a educação. Da receita tributária a gente tira a taxa. Nem é a receita tributária toda, é a receita de imposto, mas aquelas transferências que a gente já declinou aqui, as transferências constitucionais. A soma desse trem todo, a gente tem um valor e desse valor, 25% é obrigatório a gastar com a educação. É, hoje, no mês de abril, o município já gastou. Eu fiz um parâmetro aqui de quadrimestres, primeiro quadrimestre 2015, primeiro quadrimestre 2016, continua-se, né, na mesma toada, porque se a gente vê a receita que caiu, nós temos na base de receita de cálculo para educação em 2015, 71 milhões e 500, em 2016 ela está em 69, a nossa receita caiu e a nossa despesa continua da mesma forma. Então a gente está gastando com a educação 27,02 em 2015, no primeiro quadrimestre, e de janeiro a abril de 2016, 29% com a educação. Mas o gasto mesmo nosso é, se a gente vê aqui, olha, 7.758.759. Mas a esse valor a gente soma aquela contribuição do Fundeb lá, que é tirado da nossa transferência e manda para o Fundeb. Esse valor que tira-se também e manda para lá, ele entra no cômputo do limite constitucional. Por isso que, para a gente ficar com essa margem alta, quase que um gasto, não é pouca coisa, porque desconta bastante. Fundeb. Aí a gente manda, tira 20% e manda lá para esse Fundeb. Lá no Fundeb eles fazem um rateio lá e devolve para o município. Esse dinheiro que é devolvido, esse recurso que é devolvido ao município, dele, o município é obrigatoriamente, ele tem que gastar 60% dele com pessoal, com os professores na sala de aula. Ele que está lá mesmo pegando giz, ensinando aluno. No mínimo, 60% desse dinheiro que vem, tem que se gastar com
do Fundeb, professores. Do fundo, 60% tem que ser com o professor.
60% é obrigatório ser com o professor. Mas no nosso caso, a gente gasta essencialmente 100%. Porque é assim, o recurso vem. No mínimo, 60% você gasta com folha, com o pessoal, com os professores em sala de aula. Os outros
apenas 40, professor.
É. Os outros 40% não. Dele, no mínimo, é 60%. No mínimo. Agora, os outros 40% você pode gastar com transporte, construção de escola, tudo mais. Até uma rua que para chegar numa escola,
a escola dá pra ter o
você
acesso.
Pode pagar com o Fundeb. Para dar acesso à escola, você pode gastar com o recurso do Fundeb. Mas,
e Ouro Preto está gastando 100%?
100% com folha. Nem é 60%. E às vezes nem dá.
Mas por qual motivo? Porque
a folha é muito grande, né? O gasto com o pessoal é muito grande. Principalmente a educação e saúde são os nossos maiores gastos com folha. As despesas com... Oi?
É bom que sobra mais para a obra.
As despesas com saúde é a mesma coisa. A base de cálculo é a mesma, que é a receita de impostos, mas as transferências constitucionais, só que o percentual é menor.
Né? É 15%.
O percentual é 15%.
Agora não, meu presidente. Toma muita vontade.
Então, hoje o município, eu também fiz o mesmo parâmetro. No primeiro quadrimestre de 2015, o município gastou 21,12% com saúde. De janeiro a abril de 2016, gastamos 24,3% com saúde. E a gente precisa gastar
15%. Ali está a despesa de saúde geral, né? Santa Casa, tudo, né?
Tá. Tá as despesas com recursos próprios. Porque além desses recursos, esse aí é que o município é obrigado a gastar constitucionalmente. A Constituição nos aponta e obriga que gastemos 15%. Nós estamos gastando 24%. Porque além desses gastos aqui que o município faz, que é a chamada Emenda Constitucional 29, a EC 29, tem a saúde recebe transferências também, né, do Estado e da União. Está até atrasado. Nem tá, tem, acho que parece que tem 2 meses que o Estado está devendo, a União
vereadora
também. A
vereadora Regina disse que é 6 meses.
Gente, restos a pagar. Restos a pagar... São aquelas despesas que foram empenhadas no exercício financeiro e quando chegou no dia 31 de dezembro, acabou o ano e não deu para pagar. As despesas ficaram pendentes para pagamento ainda. Só que essas despesas empenhadas...
Empenhadas tem, ou liquidadas? Como é
então,
que é?
Tem dois sentidos o resto a pagar. Tem aquelas que são processadas, o resto a pagar processado, é quando já transcorreu a liquidação do empenho. É, já se prestou o serviço, já forneceu o bem, o equipamento, né, já tirou a nota, já deu a liquidação da nota, e só não pagou a nota.
Uhum.
Essa é a chamada, e fez-se a liquidação. Esse é o resto a pagar processado, que ele representa um direito líquido e certo de quem prestou o serviço, ou forneceu alguma coisa para o município, de receber. Ele tem que receber. E o resto a pagar, chamado não processado, é apenas saldo de empenho.
Aí
não liquidou.
Costuma anular tudo, não, né?
É um resto a pagar que ele é passível de anulação. Mas todo o resto a pagar para se anular, precisa fazer um decreto, né? Elenca quais os valores, decreto no valor X, anular, tanto processado quanto não processado. Oi? Não tem prazo. Se não anulou, pode ter resto a pagar lá, por exemplo, de 2 mil. Que se não anulou, mesmo se não prescreveu, a gente faz um decreto e faz a regra. Não vai ficar lá onerando à toa, né? Não. Eu considerei aqui só o resto a pagar processado, porque é o que aqui tem que se recebe mesmo. Você vê, o executivo, a soma do resto a pagar inscrito em 31/12/2015, considerando executivo e legislativo, deu 21 milhões e 400. Desses 21 milhões e 400, já se anulou 57 e já se pagou 20 milhões e 700. Tem a pagar ainda 564 mil. Então já se pagou, já se zerou a conta de resto a pagar. Podemos dizer assim. Gente, aí tem a meta a tal da meta fiscal, resultado primário. Esse resultado primário, ele, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, existe lá um anexo chamado metas anuais. Lá tem um número que se calcula dizendo o seguinte, olha, o município de Ouro Preto, no exercício X, referente à tal da LDO, tem uma meta de resultado primário nesse valor. E tem a meta de resultado nominal nesse. O mais importante é resultado primário. Vocês verem que a União está penando com isso. Ele está com resultado primário de menos 170 milhões. Ele vai passar com um déficit muito grande. Isso, no nosso caso, isso representa... O que o resultado primário representa? Ele diz o seguinte. Se as receitas que o ente federativo recebe, se elas são capazes de suportar as despesas que ele executa, sem precisar de pedir dinheiro emprestado, tanto que das receitas que se recebe, aqui recebeu, aplicou, aquilo que rendeu, a gente não considera, tira. Se aplicou, o que rendeu, não é. E também, e da despesa, isso no caso da receita, da despesa, o que se paga de dívida, de amortização de dívida também, a gente nem considera. Então, e a diferença dessa receita para essa despesa é o tal do resultado primário. Então, as nossas receitas fiscais correntes, que é aqueles 107 milhões que recebemos de janeiro a abril, menos o que foi aplicado, nós temos uma receita chamada receita fiscal de 106 milhões. E a despesa que nós tínhamos lá, deduzimos a amortização da dívida, temos uma despesa fiscal de 77. Então, o nosso resultado primário, considerando o primeiro quadrimestre, janeiro a abril, é um resultado, vamos dizer, extra positivo, de 28 milhões e 700. Porque a receita que nós arrecadamos, nós liquidamos apenas 76. Só que essa despesa, esse valor aqui, está sobrando? Não. Porque a gente empenha-se para o ano. Entendeu? Aí vai se fatiando, vai se gastando, vai se comprometendo esse resultado primário até no final do ano, sendo que no final do ano ele precisa chegar, ele não pode estar nesse, abaixo desse piso aqui, olha. Tem que passar...
O resultado primário.
É a meta anual.
Ele não pode estar menos que 425.
Não pode chegar menos de 425. Essa
tá,
é a nossa...
Hoje ele está em 28 milhões e 700.
28 milhões e 700.
Não pode primeiro chegar quadrimestre. Em quanto?
Não pode, ele não pode, o resultado primário, no final do ano, ele não pode ser 425,361,
que
por exemplo.
Meta.
É, porque aí não cumpriu a meta. Mas a nossa meta de resultado primário é 425 mil. Certo?
Mas está positivo, né?
Positivo, é positivo. Dívida consolidada, a gente já falou, que é a dívida que a gente tem. Oi? Não, esse resultado que eu acabei de dizer, ele representa a receita de janeiro a abril. E a despesa que se gastou, e a despesa que se gastou de janeiro a abril.
Mas
só que dessa receita...
Ainda
tem muita despesa empenhada que vai se gastar no decorrer do ano. Maio, junho, julho, que esse resultado primário que a gente viu ali de 28, vai entrar na receita e ele vai sendo devorado também.
Na hora que saiu os...
Oi?
Foi falar.
Em 2015 veio 10 milhões e 800. Em 2016 veio 18 e 200. 29 milhões. Já é receita efetiva.
Acabou, né?
Resultado. Oi?
Rio da Vale acabou, né?
Não tem nada.
Não, eu acho que tem algum. Não, não sei. Eu acho que já acabou. Acabou. Já acabou. Receita, resultado nominal. Nós temos. Esse resultado nominal, só para a gente ver, ele é muito cheio de número também. É só para a gente, para vocês terem uma ideia, que ele é a diferença da dívida que nós temos, a dívida fiscal líquida. 24 para 13 a gente tem. Cadê a dívida fiscal líquida? 24 para 13, a gente... 13...
É consolidada líquida, não?
Oi? 12 para 13. Não, é a nossa dívida consolidada líquida. Isso. Nós estamos com... Não, está errado. Esse quadro aqui, ele está errado. Porque o certo aqui, ó, é a conta que eu fiz aqui, peguei a dívida consolidada líquida. A gente tem que pegar, é a dívida fiscal líquida, tá certo? Então, é esse valor de 24 menos o 13. Isso vai dar um resultado primário de menos 12, resultado nominal de menos 12 milhões, mais ou menos, tá certo? Então, desconsidere esse valor e vamos pegar, é a diferença da dívida fiscal líquida, menos 24 para 13 aqui, é o nosso resultado. Esse resultado nominal...
Que é isso? É bom
estar
negativo, né?
Não. O resultado nominal, ele é o contrário. Ele é, por exemplo, eu te devo R$2 e eu tenho no meu bolso R$10. Então, o que é o resultado nominal? Eu vou pegar a minha dívida com você, 2, e vou tirar menos o que eu tenho. Menos 10. Então, eu fico com menos 8. Só com menos 8 de crédito. Tá certo? Por isso que o resultado nominal, ele aparece negativo, mas o negativo ali que é o bom.
Negativo bom.
É o negativo bom. Gente,
negativo com efeito positivo.
HDL. Então, esses são os números que o município... Isso que o município aconteceu em números macros, né, genéricos... Porque essa explosão desses valores, exatamente de maneira analítica, do que se gastou em cada unidade orçamentária, isso existe uma lei aqui na Câmara, onde são convocados, convidados os secretários, e aqui eles explanam centavo por centavo, tintim por tintim. Aqui, a função dessa audiência aqui quadrimestral é apresentar mesmo, em números macros, os valores de receita e despesa. É isso aí.
Então, a gente pode chegar à conclusão seguinte, que Ouro Preto, tanto ano passado, 2015, e esse ano, 2016, devido ao recurso do CEFEM, da Samarco e da Vale do Rio Doce, né, praticamente equilibrou aí o orçamento do município.
Né? A parte
vamos,
do...
Vamos assim, simplificar. É, teve essa... Então, se, se nós falarmos em crise mesmo, essa crise, então, ocorrerá a partir de 2017, se nós não tivermos melhora. Não é isso?
É, mas tem uma
porque
coisa...
esse dinheiro do CEFEM, da Samarco, e foi de quanto, da Samarco?
A soma de tudo, Vale e Samarco,
acho que Samarco foram
29 18, milhões.
18, não, acho que é mais, Primeiro teve o recurso da Samarco e depois o da Vale.
Eu não sei, eu não me lembro agora quanto de cada um. Eu só sei que em 2015 nós recebemos 10.800 e até abril nós recebemos 18.200. Dá 29 milhões até agora de receita lançada.
Então, assim, esse recurso equilibraram as contas, né?
Equilibraram as contas.
Então, se nós falarmos em crise mesmo, vai ser a partir do ano que vem, se não tiver... reação no mercado, não é isso?
É, 2017 vai ser, vamos dizer, como diz minha filha, vai ser punk.
O problema é que esse recurso só pode ser usado em infra, né? Vamos você pagar folha.
É, não pode.
Essas despesas...
Não pode. A CEFEM, ela não se pode pagar determinadas despesas, só infraestrutura.
Mais alguma coisa, gente? Então, agradecemos mais uma vez a... Ah, desculpa.
Claro. Especificamente em abril? Olha, eu... Tá dando 22 milhões e mais ou menos.
A média, né?
É. 11 milhões. Quase 50% da folha. Isso mesmo. 54%. 60% é Câmara. Não, 60% é Executivo e Legislativo.
Ou seja, o município de Ouro Preto hoje já está consumindo quase 50% da sua arrecadação com folha de pessoal.
Exatamente.
Sabendo que o limite está em 54%.
Exatamente. Isso mesmo.
Está dando 46,77 a média, né?
Não, 46 tá anual.
Está dando mais, anual.
Porque ali naquela receita corrente líquida tem que ser feito.
Você teria...
Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
As arrecadações aí, dois...
Pega o microfone.
Janeiro, fevereiro, março e abril. Você tem elas ali? Se ela está no ano?
Não, eu não trouxe por mês, eu só trouxe o total. Dá para a gente fazer uma média aqui. Aqui, o primeiro de janeiro a abril, o município arrecadou. Opa, isso é despesas. De janeiro a abril, o município arrecadou 107 milhões.
Dividido por 4 vai dar quanto, hein?
É, divide por 4, mas vamos tirar. É, nem vou tirar essa feira. Dá quanto? Dá 26? 26, mais ou menos?
26, 700.
É isso mesmo.
Então, a média é de 26 milhões mês.
É, mas...
Mas isso com o dinheiro que entrou...
É, considerando. Então, vamos tirar desses 107 aqui, vamos tirar 18. Dá quanto? Dá 90?
Dá 4 e pouco, tira aí.
Então, 89...
Por 4 dá 22.300, mais ou menos. Média.
Média.
Mas, a receita, a média.
E qual que é o período de receita que onde ela tem um acréscimo? Qual que é o período que ela dá uma...
Então, essa sazonalidade frente, de arrecadação é muito específica em cada mês. A gente vê que agora já começa o IPTU. No início do ano a gente tem o IPVA.
Isso.
Aí, historicamente, o segundo semestre...
É melhor de arrecadação.
É melhor, porque... Aí, principalmente no final do ano, vem o 1% do FPM, que a União agora dá. E também, depois que a União já pagou a maioria dos lotes de imposto de renda, o FPM veio um pouquinho melhor. Entendeu? Então, o segundo semestre, um pouquinho melhor. Então, cada mês existe uma espécie... Né, um modo de arrecadar.
Ali, você podia voltar no número do resultado primário?
Ah, claro.
Só porque eu estou achando a meta menor do que... Eu não sei se eu li errado.
Não, é menor mesmo.
É menor?
É menor.
Ah.
Porque, o que acontece? Não, só para esclarecer.
Não, resultado primário.
É, aqui. Não, isso mesmo. Por quê? Pensa bem. A função da administração pública, ela não visa lucro. Porque se passar com dinheiro, significa que deixou de investir, deixou de atender o povo. Para que vai guardar dinheiro? Então, a meta de resultado primário, ela tem que ser mais ou menos baixa. Quase que passar no 0-0. Entendeu? Vamos dizer assim. Mas você passa com o número para você não passar no vermelho, não correr o risco. Mas é por isso que tem que ser dessa forma. Porque a administração pública não visa lucro. Beleza?
Mais alguém quer perguntar alguma coisa?
Ô, Luiz.
Sex.
Então é o seguinte. Primeiro semestre vem IPVA.
Vem.
Quantos IPVA, por cento IPTU. Que. Então, quantos por cento que é do município? Porque uma parte é do estado, outra parte é do município. Os carros são emplacados aqui em Ouro Preto.
Ô, Léo, pegou pesado, não sei esse valor assim.
Fabrão,
não tem, não.
Qual que é o valor que vem de IPVA em torno hoje?
Porque eu não tenho aqui discriminado, porque a receita de IPVA parece que ela está orçada em cerca de 7 milhões no ano. Mas a gente sabe que cerca de 80% dela é no primeiro semestre. Né? Muitas poucas pessoas.
Depois o outro vai ficando.
É 7 milhões mais ou menos que está no ano.
Aí no segundo vem o que você falou?
Segundo semestre, costuma ver. O FPM vem melhor, o ICM vem melhor. Porque o FPM.
Quanto é que vem o FPM?
Quanto que vem do FPM?
É.
Quanto que está orçado? 40, não sei. Alguma coisa, não lembro de cor, não. Mas o FPM, igual eu disse, a partir do segundo semestre, depois que a União já mandou os lotes de imposto de renda, já vai diminuindo, aí o FPM
nosso
vai aumentando.
Quantos por cento o nosso FPM?
O nosso FPM é 1%.
É 1%?
É, 1%.
E outra fonte de receita são das mineradoras ainda, que está ruim, né? Hoje vem mais da região de Regina, né?
Tem FPM, ICM, essas. O ICMS nosso é a nossa maior receita, cerca de 70% da nossa receita.
70%?
É ICMS.
ICMS.
ICMS. Você comprou um pãozinho ali, você deixa o ICMS lá.
Vai lá, abastece gasolina.
É, tem as parcelas deduzidas de Fundeb, né, 20%.
A gasolina tem Fundeb?
A gasolina, não. Ah, não tem, porque ICMS,
tem.
Claro, tem. É todo serviço. É. Tem sim. A energia elétrica que está...
É. Hoje, qual é o atual cenário? Quanto que o município está arrecadando mês?
Nós acabamos de fazer essa conta aqui, 22.300.
22.300.
É, expurgando, acabamos de fazer, né, Wander? É, expurgando...
A folha...
Tirando aquele extra, tirando o extra.
Tirando o dinheiro do CFEM.
É, tirando o dinheiro do CFEM.
Da Vale.
É.
Só que a folha é 11 milhões, 50%.
É, a folha
então,
também a gente
tá
já falou.
Então, hoje está em torno de 22 milhões e 800.
300.
300.
300. 11 milhões e 500 da folha. Hã? 11 milhões... 11 milhões e 300 a folha.
Isso.
É, gasto com energia elétrica hoje?
Eu não tenho esses números, porque,
também,
igual
né?
eu falei, essa audiência aqui, ela trata de número macro. Analisar bem as despesas, aí...
É muito genérica essa pressão de
É genérica, ela é bem genérica. Esse quadrimestre é bem genérico.
Tá bom. Alô, Léo. Nós não estamos na beira do precipício, não, né? Na sua opinião.
Está próximo.
Engoliu o seco, então. Está próximo?
Beirinha está próximo.
O que seria
o
precipício hoje, a nossa receita, se viesse tanto?
Ela não cobria as nossas despesas.
Mas o que seria isso hoje?
As nossas despesas hoje, você vê que nós temos cerca de 50% com folha. O nosso custeio aqui, opa, deixa eu ver lá em cima. Tem um gráfico aqui. Opa. Olha aqui. É melhor. Pessoal em cargos. Isso só despesa corrente, Léo. 58% da despesa corrente. Não é em cima da receita corrente. Esse percentual não tem nada a ver com o limite estabelecido para gasto com folha. É só do total de gasto, do custo. A gente gastou 58% com folha.
Que gastou
42% com outras despesas correntes, prestação de serviço, limpeza, né? E pagamento de juros. Aqui não está nem os investimentos. Está vendo? É muita coisa. Então, a partir do momento que o município tiver um resultado primário negativo, aí está no buraco.
Ou e seja, a receita, ele não vai... que hoje é 22.300, cai para 21 ou 20, já começa...
Não, aí é fato, tem que cortar despesa. Isso aí não tem nem que ver. Corta despesa...
Prepara, tá? Ou... Prepara.
Tem que cortar despesa.
É hoje do ano que vem, então, sem o dinheiro da Samar, e acho que em torno de 3 milhões e meio, se não me engano.
Ah, agora que desceu.
Tem que cortar a despesa. Ó, eu...
E a folha de pagamento é a primeira coisa.
Pra você ter ideia, eu penso, assim, para o município, para ele meio que equilibrar, considerando, diante da inflação, o PIB que a gente vai ter para o ano que vem é menos 3,8. A LDO vai vir, vocês vão ver. Se a folha desse um aumento ano que vem, na data base, 6%, ela vai para 8 milhões e qualquer coisa. No ano, isso vai elevar a nossa folha para cerca de 12 milhões. E então, o nosso, para se aumentar de um lado, você tem que cortar de outro. Não tem jeito. Então, aqui na Câmara, uma das coisas que eu sempre observei é que os anexos da LDO, ninguém nunca olha. Olha, tem olhado, os vereadores têm olhado mais só o texto da lei. Aqueles números lá, eles são meio enfadões mesmo, mas eles são extremamente importantes. É naqueles números que mostra o resultado primário, que eu expliquei aqui, é naqueles números que mostra as metas anuais, e são naqueles números também... É que existe um anexo muito importante, que é esse agora que o Léo me perguntou, que mostra assim, quanto que o município vai dispor para aumentar a sua despesa contínua e no ano XYZ. É tudo assim, tem tudo no, nos anexos da LDO. Então, essa LDO que vem agora, eu acharia muito interessante na Comissão de Finanças a gente discutir os números mesmo, porque a gente atém-se muito ao quanto... percentual de movimentação de crédito. Ah, tá 20, põe para 10. Tá isso, tá, aí discute muito o texto. Eu gostaria na LDO de se discutir exatamente os números, para que exatamente quando chegar essas audiências, essas dúvidas, não, pelo menos por parte dos senhores, né? Tá tranquilo.
Mais alguém? Então agradecemos a presença do Luiz. Os vereadores Léo, Wander, Regina Braga, servidores Rosângela e Débora, o presente, né? Top está aí, o cachorrão. Alguém? Viana Carabina, sempre presente, sempre participativa. Parabéns. E encerramos então a nossa 11ª audiência pública para a prestação de contas da Prefeitura referentes ao primeiro quadrimestre de 2016.